Bom dia, eu cumprimento as senhoras e os senhores deputados e a equipa de apoio à Comissão. Nós não temos ainda quórum de decisão, mas temos uma audição às 10h30 e temos um conjunto de relatórios para discutir e votar, que têm que ser discutidos e votados hoje porque estão agendados para plenário. Portanto, o que eu sugeria era que começássemos a tratar o ponto 1, que não implica quórum de decisão, para tentarmos acelerar um bocadinho este processo. Ponto 1 é a distribuição de iniciativas. O que nós temos para anunciar é uma baixa para discussão de um projeto de resolução, projeto de resolução 587 do Chega, que recomenda ao Governo que disponibilize dados relativos à nacionalidade, naturalidade, etnia e à permanência em território nacional de suspeitos e ou condenados pela prática de crimes. Aquilo que tenho que perguntar é se pretendem a discussão em plenário ou em comissão. Senhora Deputada Vanessa Barato.
Em plenário, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica essa indicação. Depois, há várias propostas de lei, projetos de lei, que baixam à Comissão na especialidade. Proposta de lei 9 do Governo, que altera o Decreto-Lei 1593, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes. A proposta de lei 38 do Governo, que altera a Lei 67/2003, alargando o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros. E depois temos também um conjunto de projetos de resolução que baixam à Comissão, o projeto de resolução 528 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que defina uma estratégia para responder à falta de oficiais de justiça, o projeto de resolução 541 do PAN, que recomenda ao Governo a concretização da revisão dos estatutos funcionários judiciais, o projeto de resolução 552 do LIVRE, que recomenda a aprovação urgente do novo estatuto dos funcionários judiciais, o projeto de resolução 559 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda à reabilitação e modernização dos tribunais, o projeto de resolução 466 do PSD, que recomenda ao Governo que inicie o processo para a colocação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais, e o projeto de resolução 562 do CDS-PP, que recomenda ao Governo a instalação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais. Relativamente às iniciativas europeias, cabe-me apenas transmitir para conhecimento ou escrutínio um conjunto de iniciativas europeias que constam de uma lista que foi distribuída a todas as senhoras e senhores deputados e que, portanto, não lerei aqui. O que significa que, se tivermos quórum, podemos passar ao ponto 3, que é o mais longo da nossa ordem do dia. Mas temos 13, falta-nos uma pessoa e, portanto, aguardaremos até à sua chegada. Muito bem, já temos quórum, portanto podemos passar ao ponto 3 da nossa ordem do dia e à discussão da proposta de lei número 44 do Governo. O relatório foi feito pela senhora deputada Isabel Alves Moreira, que tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Bom dia a todas e a todos. Apesar de muito importante, eu não vou fazer uma descrição exaustiva da proposta, porque o parecer foi distribuído e a nota técnica era bastante exaustiva e, portanto, todos tiveram a oportunidade, certamente, de ler uma proposta do Governo que autoriza o Governo a adaptar à Ordem Jurídica Interna ao Regulamento da União Europeia 2021-784, relativo ao combate à difusão de conteúdos terroristas em linha, que é uma proposta de autorização legislativa que é bastante semelhante a uma proposta de lei que não era de autorização legislativa, portanto tinha o conteúdo todo determinado do anterior governo que caducou. Essa proposta, fazendo um historial, recolheu vários pareceres que, por isso mesmo, são de alguma forma repetidos relativamente a esta proposta de autorização legislativa. Para além de alguns problemas que são identificados, nomeadamente no parecer da ANACOM, relativamente a uma ilegalidade no sentido das molduras máximas das coimas violarem os limites máximos impostos pela Lei 99-2009, e dos pareceres irem no sentido daquilo que me parece fundamental e importante repetir aqui, é que esta proposta de autorização legislativa, no que diz respeito aos limites à admissão das iniciativas previstos no número 1 do artigo 120 do Regimento, ela infringe a Constituição, pelo que não deve ser admitida. E tal como é explicado em anterior parecer, que ele é depois, a Ordem dos Advogados diz que reitera, no fundo não faz um parecer, reitera, e pelo Conselho Superior de Magistratura, que relativamente à caducada proposta de lei 86, e diz que reitera o entendimento não fazendo um novo parecer, entendo eu, que atribuir à Polícia Judiciária o poder decisório em matéria de supressão e bloqueio de conteúdos alegadamente terroristas nos termos do artigo 3º do referido regulamento, sem prévia autorização de um juiz, é atentatório dos direitos, liberdades e garantias e viola a Constituição. Estão em causa os direitos de acesso às redes informáticas de uso público e de expressão e informação. Crê-se que a competência para emitir decisões nesta matéria não pode ser atribuída a um órgão de polícia criminal, enquanto a entidade administrativa sob tutela do Governo, mas sim a um tribunal e, em determinadas condições, ao Ministério Público. Estando em causa a aplicação de uma medida restritiva dos direitos, liberdades e garantias, a decisão relativa à sua aplicação terá de ser necessariamente ser de entidade autónoma do poder político. Apesar, apenas uma decisão judicial poderá habilitar a supressão de conteúdos e o bloqueio de acesso, cumprindo deste modo a exigência de proporcionalidade vertida no artigo 18 da Constituição e 52 na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Deve o Ministério Público, por iniciativa ou solicitação da PJ, promover a intervenção judicial por juiz de instrução para que seja emitida a decisão judicial e autorizar a supressão ou bloqueio. Tal como está, a proposta não deve ser emitida. O parecer de ordens de advogados dá pistas para soluções alternativas. Está aqui uma pista que é dada, há outros diplomas que se podem buscar soluções alternativas, é o caso da lei de cibercrime, mas tal como está e de acordo com outros pareceres, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados também vai neste sentido, entende-se que de facto a conclusão, que é a conclusão que interessa, é que a iniciativa não deve ser admitida nos termos da alineada número 1 do artigo 120 do Regimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Andreia Neto tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, para agradecer o relatório por ser apresentado pela senhora deputada Isabel Moreira e para dizer o seguinte: o Partido Social Democrata não vai acompanhar este parecer, uma vez que a senhora deputada aponta uma inconstitucionalidade que acaba por não cobrir aquela que é a totalidade desta proposta do Governo. Aliás, não tem sido esse o entendimento assumido por esta Comissão de que não deve ser obstaculizada nem sequer a iniciativa, a admissão desta iniciativa, como também a sua própria discussão em plenário, que já está agendada para esta semana. Aliás, foi também este o entendimento que aconteceu na anterior legislatura, também a propósito da proposta de lei apresentada pelo Governo anterior, e o parecer, nessa altura, também não obstaculizava a discussão desta iniciativa, apesar de apresentar, de levantar também esta conclusão, mas sem obstaculizá-la. Portanto, aquilo que o Governo fez, no fundo, foi manter a opção que já vinha de trás, que já vinha do Governo anterior, de atribuir à Polícia Judiciária o poder de decidir a supressão desses conteúdos. E, portanto, o PSD não vai acompanhar este relatório, senhora deputada, e vamos votar contra pelos motivos que acabei de referir. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Andréa Neto. Pergunto se há mais inscrições neste ponto. Senhora deputada Vanessa Barata, tem a palavra.
Obrigada, senhora presidente. Agradeço à deputada Isabel Moreira pelo relatório. Também não vamos acompanhar o relatório aqui apresentado pelos motivos expostos pelo PSD, no sentido que há sempre um grau de relatividade quanto à inconstitucionalidade da norma e, no nosso entender, não cabe ao relator ditar essa inconstitucionalidade. O argumento de que esta proposta pode colidir com a Constituição pode ser um argumento para ser utilizado em certa discussão plenária, por exemplo. No entanto, entendemos que o relatório não é o sítio certo para colocar essa questão e assim não tem sido prática nesta comissão. Até porque, assim sendo, há sempre um grau de ingerência, nomeadamente no que toca a imiscuir-nos nos poderes do Tribunal Constitucional, que é quem pode aferir legalmente, como sabem, se determinada proposta está ou não de acordo com os preceitos constitucionais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Vanessa Barata. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No mesmo sentido, duplamente. O primeiro é de agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira o relatório e de perceber a análise que é feita e não pôr em causa minimamente aquilo que é a análise que aqui é feita. Mas a segunda questão é exatamente aquela que já foi aqui trazida, quer pelo Grupo Parlamentar do PSD, quer pelo Grupo Parlamentar do Chega, e de uma espécie, é algo que foi discutido já várias vezes nesta comissão, de uma espécie de análise de constitucionalidade prévia à discussão, e se deve ou não deve ocorrer, e a discussão é interessante, e de facto não me parece que seja absoluto dizer-se que a comissão, a primeira comissão que tem o poder de fazer a primeira análise destas iniciativas e em sede de relatório dar parecer no sentido de as iniciativas estarem ou não em condições de subir a plenário, e obviamente que a questão de serem constitucionais ou não é relevante para poderem subir a plenário. Agora, a interpretação que tem sido feita e que eu acho que deve continuar a ser feita é da maior amplitude possível, no sentido de não nos autolimitarmos numa discussão de iniciativas legislativas que depois têm, noutras sedes, a possibilidade de verificação de constitucionalidade, quer desde logo por parte do Sr. Presidente da República antes de a promulgar, quer por parte do Tribunal Constitucional, seja por solicitação do Sr. Presidente da República, seja até por iniciativa dos deputados que podem pedir a fiscalização sucessiva da constitucionalidade. E, portanto, do nosso ponto de vista, deve prevalecer esta amplitude. E, portanto, não sendo de maneira nenhuma indiferente aquilo que é expresso pela Sra. Deputada Isabel Moreira, poder eventualmente no relatório essa expressão de um juízo de inconstitucionalidade estar como opinião da relatora e não condicionar a subida a plenário. De outra maneira, teremos um relatório rejeitado, pelo que parece ser a formação de maioria, o que também não é o ideal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Nós vamos estar favoravelmente a este relatório pela substância, embora as duas últimas linhas, ou melhor, a última linha e meia das conclusões é factualmente excessivamente drástica. Porquê? Conclui-se que a iniciativa não deve ser admitida. Ela foi admitida e, portanto, esta consideração é intempestiva, porque a admissão foi feita. Poder-se-ia dizer, dada a sua inconstitucionalidade material, não deve ser discutida, não está em condições de ser discutida em plenário, mas também está agendada para um dos próximos dias. Agora, em termos de substância, a questão da atribuição de um poder autónomo à Polícia Judiciária sem autorização judicial para uma intervenção restritiva em matéria de direitos fundamentais, parece-nos que é obviamente inconstitucional. E, portanto, neste momento o remédio que haverá, dado que a iniciativa foi admitida e está agendada para plenário, é, caso ela seja aprovada na generalidade, que haja muita atenção a esta questão, porque, de facto, a constitucionalidade apontada pela senhora deputada parece óbvia. Aliás, os pareceres que foram recebidos desta comissão também apontam nesse sentido, da necessidade de haver uma intervenção judicial numa medida da natureza que é proposta. E portanto, esta chamada de atenção material parece-nos perfeitamente justificada, e mal seria se uma questão destas não constasse do relatório, não é? E é nesse sentido que, apesar de se considerar que a conclusão final da última linha é demasiado drástica e neste momento, e diríamos mais intempestiva, mas quer-nos parecer que pela substância este relatório faz sentido e por isso vamos votá-lo favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fábio Figueiredo tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira a produção do relatório. Esta intervenção vai no mesmo sentido do Sr. Deputado António Filipe. É do nosso entendimento que a proposta de lei está evidentemente ferida de inconstitucionalidade. Aliás, assim apontam também os vários relatórios produzidos. No entanto, a proposta de lei foi admitida para discussão e foi agendada para debate em plenário. Creio que, por essa mesma razão, não cabe à primeira comissão vetar essa possibilidade. No entanto, fica o registro, creio eu, consensual, de que, estando a proposta de lei ferida de constitucionalidade, sendo ela aprovada no plenário, ou é alterada na especialidade no sentido de estar conforme com a Constituição, porque, enfim, é para nós muito difícil que se possa produzir legislação que atribui competências à Polícia Judiciária em matéria de supressão ou de restrição de direitos, liberdades e garantias sem intervenção do Ministério Público ou de um juiz, que essa mesma proposta de lei, sendo observada pelo Tribunal Constitucional, não seja declarada inconstitucional, porque, enfim, parece, não só por este, pelo debate que aqui temos, como pelos argumentos que foram aludidos pela relatora, que são, aliás, sustentados pelos pareceres que foram entregues à Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Moacho, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Tinha-lhe feito sinal, mas acho que não tinha reparado, mas é, também só para deixar a nossa posição expressa, vai também no mesmo sentido das anteriores, no sentido de agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório. As questões que levanta são bastante prementes. Parece-nos que é relevante fazer essa discussão, até porque o relatório serve precisamente para a Comissão aferir se a iniciativa está nas condições regimentais e constitucionais para poder ser submetida à votação. Existindo uma possível inconstitucionalidade, ainda por cima tão óbvia e tão fácil de aferir, parece-nos que isso deveria ser ponderado. sendo certo que a verificação da constitucionalidade não é uma prerrogativa exclusiva do Tribunal Constitucional, qualquer tribunal o faz, quer dizer, e também aqui quando admitimos iniciativas, o Presidente da Assembleia da República também pode não admitir iniciativas com base no argumento de que elas serão manifestamente inconstitucionais. Não foi o entendimento neste caso, ela está agendada, ainda assim parece-nos que seria melhor se isso, no fundo, se não estivéssemos a discutir no plenário uma iniciativa que é claramente inconstitucional, mas pronto, se ela for aprovada, certamente que em especialidade haverá espaço para se poder sanar essas inconstitucionalidades. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Eu queria agradecer todas as intervenções que foram feitas, independentemente do sentido das mesmas, e queria fazer algumas reflexões, reforçando aquilo que está aqui escrito. Em primeiro lugar, é a competência dos deputados que fazem um parecer, nos termos do artigo 120 do Regimento, verificar ou não se há uma inconstitucionalidade, porque isso é requisito de subida ou não, de admissão. Eu concordo com o Sr. Deputado António Filipe que possa alterar a última linha para não estar em condições de subir ao plenário, porque o não deve ser admitida é a expressão do artigo 120 do Regimento da Assembleia da República. E, portanto, é efetivamente competência do relator verificar se há ou não uma inconstitucionalidade e deve, de acordo com aquilo que tem sido a prática da Comissão, fazê-lo se ela é clara, não deve fazê-lo se é uma interpretação muito lata, se é qualquer coisa que depende muito da cabeça de cada um. Como ficou claro por todos os parceiros já emitidos relativamente à proposta de lei que caducou do governo anterior, nós não estamos perante uma situação que depende da opinião de cada um. Eu acho chocante, aviltante mesmo, que se tenha discutido aqui a possibilidade, como se disse, de ser aprovado tal como está e depois o Presidente da República, quem envie para o Tribunal Constitucional, quem tem essa competência, que o faça. Não. Mesmo estando agendado, o facto de estar agendado, que foi referido nomeadamente pelo Sr. Deputado Fábio Figueiredo, não impede em nada, pelo contrário, a Primeira Comissão de impedir que seja discutido qualquer coisa que é flagrantemente inconstitucional. Pelo contrário, só enobrece a Primeira Comissão se ela, perante o facto de o Presidente da Assembleia da República ter agendado algo que é flagrantemente inconstitucional, só enobrece a Primeira Comissão se ela o impede. Por outro lado, devo dizer que se foi feito isso relativamente à proposta de lei do governo anterior, mais uma razão para ser altamente criticável que o governo, tendo o conhecimento que tem relativamente à proposta do anterior governo, com todos os pareceres que foram emitidos relativamente ao anterior governo, tenha reincidido. Quer dizer, leu todos os pareceres relativamente à proposta do anterior governo e o que é que fez? Repetiu o erro. E depois há uma terceira questão para a qual eu queria chamar a atenção, que eu também verti na opinião. É que nós estamos a falar de uma matéria extremamente importante, extremamente delicada, e o Governo, mais uma vez, está a optar por uma proposta de alteração legislativa e não por uma proposta de lei, toda ela densificada. Portanto, não é apenas esta questão que é flagrantemente inconstitucional, que me parece linear, e portanto não deveria subir a plenário e o Governo deveria apresentar outra proposta e já agora uma proposta toda ela densificada em que os partidos pudessem apresentar propostas de alteração e não continuasse a insistir nesta lógica de propostas de alteração legislativa em que muitas áreas ficam excessivamente abertas, como disse a ANACOM, e portanto era isso que deveria acontecer. Agora, estarmos a deixar ir a plenário uma questão que pode ser aprovada com uma inconstitucionalidade flagrante, parece-me que é errado e, repito, esta é sim uma competência do deputado relator e o facto de estar agendado não serve minimamente desculpa, porque amanhã pode ser agendada uma outra inconstitucionalidade totalmente flagrante em que estejamos todos de acordo e, naturalmente, espero que o relator e a relatora façam tudo para que a discussão não ocorra e que o proponente apresente uma outra proposta ou outro projeto de lei. Naturalmente, aceito todas as opiniões e até agradeço, mas queria deixar claro que isto não foi qualquer coisa que eu fiz de forma leviana ou sem pensar nas consequências. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira. Antes de passarmos à votação, queria só deixar algumas notas que não são opinativas, tem a ver exclusivamente com o procedimento. Primeira nota, o artigo 138, número 3 do RAR, deixa claro que a não aprovação do relatório não prejudica o processo legislativo. Todavia, ainda assim, parecendo-me que houve um certo consenso relativamente à possibilidade de existência de uma desconformidade constitucional e à circunstância de não caber à Comissão ter a palavra final sobre a subida ou não para discussão em plenário, talvez se pudesse chegar a uma solução em que a Sra. Deputada Relatora se sentisse confortada com a identificação da inconstitucionalidade e não se dissesse no relatório que a proposta de lei não deve subir a plenário. Porquê é que faço esta sugestão? Naturalmente fica na disponibilidade da Sra. Relatora. Se bem me recordo, a primeira vez em que se suscitou a questão de uma inconstitucionalidade em discussão do relatório foi na 14ª legislatura a propósito de um projeto de lei do Chega sobre castração química, do qual aliás fui relatora. Nessa altura a Comissão decidiu pronunciar sobre a manifesta inconstitucionalidade e sobre a não subida para discussão a plenário e, na verdade, a discussão não ocorreu. Todavia, a jurisprudência, o entendimento da Comissão evoluiu e, a partir daí, considerou-se que, em situação de manifesta inconstitucionalidade, cabia à Comissão dizer que essa inconstitucionalidade existe, mas não é competência da Comissão pronunciar sobre o agendamento para discussão em plenário. Portanto, parece evidente que cabe à Comissão de Assuntos Constitucionais, se tem que fazer um relatório sobre requisitos, pronunciar sobre inconstitucionalidades. Isso parece evidente. Agora, isso não implica necessariamente uma decisão sobre a subida ou não a plenário que não cabe à Comissão. Portanto, a sugestão que deixo, a pergunta que faço é: a senhora deputada está disponível ou pretende manter a referência à inconstitucionalidade que, na sua perspectiva, existe e retirar a opinião sobre a discussão em plenário, ou votamos tal como está o relatório? Como é que pretende fazer, Sra. Deputada?
Sr. Presidente, eu queria primeiro corrigir a sua afirmação. Essa não foi a primeira vez que, que um parecer entendeu que havia uma inconstitucionalidade. Já houve legislaturas anteriores em que isso aconteceu. Nomeadamente quando se discutiu a alteração do regime da Segurança Social, quando se discutiu a alteração do Código de Trabalho. Portanto, houve pareceres de deputadas que entenderam que não estava em condições de subir e que foram chumbados. Portanto, a questão ficou resolvida. Sendo chumbada, a questão não se colocou. Portanto, já houve mais situações em que isso aconteceu. E, portanto, eu pedia que passássemos para um outro ponto para pensar um pouco.
Muito obrigada. Sra. Deputada Adriana Neto, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Era só para acrescentar aqui um dado que me parece importante. É que quando da discussão desta proposta de lei do Governo anterior, o que aconteceu no parecer que foi apresentado a esta Comissão foi precisamente também no sentido de apontar aqui alguma inconstitucionalidade na parte que a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu. Mas aquilo que o Partido Socialista fez nessa altura foi votar favoravelmente o parecer que foi apresentado nessa altura por uma senhora deputada do Partido Social Democrata, e o que dizia nesse parecer apontava a inconstitucionalidade, mas não como conclusão, o que facilita aqui de todo a gestão deste processo. Até porque, a questão da inconstitucionalidade nós podemos muito bem discuti-la a posteriori, quer em plenário, quer na discussão na especialidade. Eu creio que isto é uma questão de bom senso e conseguimos ultrapassar esta questão muito facilmente. Não, naturalmente, se a senhora deputada Isabel Moreira assim o entender.
Muito obrigada, senhora deputada André Neto. Senhor deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que se devia procurar encontrar uma solução prática, que é a seguinte: nós temos aqui de facto um problema que a Sra. Deputada Isabel Moreira chamou e bem a atenção, que é tratar-se de uma proposta de alteração legislativa. O que significa que a proposta de alteração legislativa não terá discussão na especialidade em comissão, a menos que isso seja requerido. Não sei se haveria consenso nesta comissão para que fosse a própria comissão a requerer que houvesse uma baixa à Comissão para discussão na especialidade para poder sanar a inconstitucionalidade. Caso contrário, se for aprovada a alteração legislativa tal como está, o Governo fica de mãos livres para poder manter a inconstitucionalidade do decreto autorizado. E o que valia a pena neste caso era que na norma relativa ao sentido e à extensão da autorização legislativa, ficasse claro que não pode ser como está, mas tem que ser de outra forma. Mas para isso é preciso que haja, que o plenário aprove um requerimento de baixa à comissão. A questão é, isso será, qualquer grupo parlamentar poderá propor isso em plenário, mas poder ser sinalizado pela própria comissão, provavelmente não seria má ideia. Não sei qual é a sensibilidade das várias bancadas para essa possibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para secundar as suas palavras, que vão no sentido da intervenção que fizemos, ou seja, o entendimento que existe na Comissão é de identificar eventual inconstitucionalidade de um projeto de lei ou de uma proposta de lei, mas não é da competência da primeira Comissão impedir, apesar dessa interpretação, que haja uma discussão no plenário da Assembleia da República. Eu quero recordar um caso muito recente, quando a discussão da proposta de lei que criava a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, havia também a identificação de uma inconstitucionalidade para ela conter precisamente uma autorização legislativa que acabou por ser resolvida com a baixa dessa mesma proposta de lei à comissão a que seguiu um processo de especialidade. Eu creio que a sugestão do Sr. Deputado António Filipe, acompanhando a sua, resolve a questão. O relatório identifica um problema de constitucionalidade e deve também identificar a necessidade dessa mesma proposta de lei baixar à comissão, uma vez que se trata de uma autorização legislativa, para poderem ser sanadas os problemas de inconstitucionalidade que aqui estão identificados e que não são sequer alvo de polémica ou de divergência entre as várias bancadas na primeira comissão, e assim creio eu que se resolvem todas as questões levantadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Isabel Moreira, a quem pergunto se vamos votar o relatório tal como está ou se pretende fazer alterações.
Pretendo ainda dizer alguma coisa antes disso. Eu pretendo dizer o seguinte, queria agradecer ao Sr. Deputado António Filipe, porque a questão era exatamente essa. Portanto, sendo uma proposta de autorização legislativa, por isso é que eu chamei a atenção para o facto de ser diferente ser uma proposta de lei totalmente densificada ou uma proposta de autorização legislativa. E chamar a atenção para o facto de, se for aprovada tal como está, nós não podermos fazer nada. E, portanto, eu não, neste momento, eu não tenho poderes da direção da bancada do PS e, portanto, eu não posso assegurar o que é que será feito no plenário, se vai pedir isto ou aquilo ou o que seja. E, portanto, gostava de mudar a última frase, como disse há pouco, do parecer para não estar em condições de subir, porque me parece que é uma inconstitucionalidade flagrante que não tem sido detectada pelo Presidente e sendo, repito, uma proposta de alteração da autorização legislativa, aconteceria aquilo que, aliás, o Sr. Deputado João Almeida disse bem, depois seria o Presidente da República a ter de decidir se enviava para o Tribunal Constitucional ou não. E, portanto, mantendo esta última linha, alterando esta última linha do parecer, pedi então para se proceder à votação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Qual é a alteração que pretende sujeitar a votação
para a última
claro
linha,
que se está a votar?
A última linha que o Sr. Deputado António Filipe identificou, para não ficar tão drástico, não deve ser admitida, é não está em condições de subir a plenário. A última linha do parecer.
A frase que começa por assim.
A presente iniciativa não está em condições de subir ao plenário, antes de anexos. Sim, mas prefiro.
Muito bem, Sra. Deputada, vamos então pôr a votação. Pergunto quem vota contra. Votam contra o Grupo Parlamentar do PSD, o Chega e o CDS. Pergunto quem se abstém. Votam a favor as restantes bancadas, portanto, PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE, o que significa que o relatório é rejeitado. O processo legislativo seguirá. A Sra. Deputada votou a favor também. Peço desculpa, não a vi. Portanto, com o voto a favor também da Iniciativa Liberal, o relatório foi rejeitado e o processo seguirá o seu curso. Sim, Sr. Deputado Andréa Neto.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que, se calhar, uma vez que a iniciativa encontra-se agendada para esta sexta-feira, o que vai acontecer vai ser nomeado novo relator, não teria de ser nomeado novo relator para a emissão de parecer até até quinta-feira para ser discutida em plenário na sexta?
Senhora Deputada, parece-me impossível que seja elaborado o relatório e discutido em reunião da Comissão na medida em que não temos mais nenhuma. De qualquer maneira, se acharem que deve ser elaborado um outro relatório e que se deve convocar uma reunião para esse efeito, eu questionarei a Senhora Presidente sobre essa decisão. Mas, por uma questão de eficácia, pergunto já se é o que pretendem, ou seja, se pretendem que seja nomeado novo relator e elaborado novo relatório. Este ponto está agendado para o plenário de quinta-feira. Quinta-feira é amanhã. E, portanto, pergunto se pretendem que seja, fica sem efeito. Muito bem, muito obrigada. Sendo assim, passamos ao relatório relativo ao projeto de lei número 427 do PAN. Inclui o casamento infantil precoce e ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. É a relatora, a senhora deputada Isabel Moreira, que tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Este projeto de lei do PAN é apresentado pela deputada única, claro, inclui o casamento infantil precoce e ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, portanto tem esta diferença que vai ficar clara relativamente a um outro projeto que apresentarei de seguida, que em vez de não faz uma alteração ao Código Civil, portanto inclui o casamento infantil precoce e ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, alterando a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Penso que todos tiveram acesso ao relatório, não preciso de o ler de forma exaustiva. O proponente pretende incluir o casamento infantil precoce e ou forçado no conjunto das categorias de perigo das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E depois, para justificar este impulso legiferante, dá nota da Convenção sobre os Direitos das Crianças e de um conjunto vasto de quadro internacional que eu refiro nas páginas 2, 3 e 4. A análise jurídica está feita na página 3 e temos um parecer favorável da Ordem dos Advogados, que diz que o diploma cuja alteração vem proposta visa a promoção e proteção das crianças e jovens em situação de perigo, procurando garantir o seu bem-estar e desenvolvimento e, nessa medida, estabelece âmbitos de intervenção na defesa dos direitos fundamentais dos menores e também dão nota de que a Agenda 2030 das Nações Unidas, em 2015, aprovou um conjunto de objetivos para o desenvolvimento sustentável do planeta, promovendo a paz, a justiça e a eficácia das instituições, prevendo como objetivo número 5 a eliminação de práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados, envolvendo crianças, e bem assim as práticas de mutilação genital feminina, também refere o Livro Branco para a prevenção e combate aos casamentos infantis precoces e forçados, e recorda ainda a Convenção do Conselho de Europa para a prevenção de combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, e concluem dizendo que ao propor o aditamento da alínea I ao número 2 do artigo 3º, da mencionada Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o diploma manifestamente defende os direitos fundamentais das crianças e jovens, pelo que a Ordem dos Advogados acompanha e dá parecer favorável à proposta e, portanto, as conclusões é que está em condições de subir para a discussão. Os requisitos estão reunidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O relatório é aprovado por unanimidade. O que significa, agradeço à senhora deputada Isabel Moreira, o que significa que passamos ao projeto de lei 445 do Bloco de Esquerda, procede à regulamentação do Estatuto da Apátrida e a relatora, a senhora deputada Paula Margarido, a quem dou a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. No que respeita aqui a esta iniciativa legislativa por parte do Bloco de Esquerda, dizer antes do mais que efetivamente mais não é do que o que já consta relativamente ao projeto de lei do LIVRE. Efetivamente a redação é a mesma, não existe diferença nenhuma, até em termos gramaticais, pelo que permitam-me a sugestão para que no futuro, e para não termos aqui um trabalho redobrado, possam eventualmente apresentar um projeto, uma iniciativa conjunta no que respeita a esta regulamentação da apatridia. Aqui eu reitero o que já havia sido também referido no que respeita à iniciativa legislativa apresentada pelo LIVRE, ou seja, salientar e salutar esta boa iniciativa, que de facto depois carecerá de, em sede de especialidade, aprimorar as terminologias semânticas com a adequada inserção sistemática também, quer na Lei da Nacionalidade, quer na regulamentação da Lei da Nacionalidade. Portanto, várias vicissitudes que se efetivamente novamente verificam nesta iniciativa e que nós já havíamos referenciado no que respeita ao projeto de lei do LIVRE e que aqui reiteramos, sendo certo que de bom nesta iniciativa é que temos aqui com certeza um conjunto de cidadãos que não tinham pátria e que com esta regulamentação permitir-se-á o acesso a garantias mínimas de salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias. Portanto, no resumo, dizer que efetivamente somos do parecer que este projeto de lei, não obstante o já aqui referido, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Está aberta à discussão. E passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, passaríamos ao projeto de lei 446 do Bloco de Esquerda, mas é relatora a Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que não está. Ah, muito bem. E, portanto, será o Sr. Deputado Nuno Gabriel que vai apresentar o relatório relativo ao projeto 446 do Bloco, reconhece o Estatuto de Refugiado Climático. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer ao Bloco de Esquerda o projeto de lei que aqui trouxe. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou o presente projeto de lei que reconhece, pretende estabelecer o reconhecimento do Estatuto de Refugiado Climático. O projeto de lei em apreço cumpre com os requisitos formais, respeita os limites à admissão do número 1 do artigo 123 e do número 1 do artigo 124 do Regimento, respeita aos limites à admissão das iniciativas estabelecidas nos números 1 e 2 do artigo 120 do Regimento, uma vez que parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados. Define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa e não envolve, no ânimo económico em curso, aumento das despesas previstas no Orçamento de Estado. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para a discussão e votação na generalidade em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. E agradeço ao Sr. Deputado Nuno Gabriel. Passamos ao projeto de lei 447 do Bloco de Esquerda. Corrige as desigualdades no suplemento de fixação dos guardas prisionais das regiões autónomas. Sra. Deputada Raquel Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todas e a todos os deputados aqui presentes. Este relatório versa sobre um projeto de lei número 447 que corrige as desigualdades no suplemento da fixação dos guardas prisionais das regiões autónomas que foi aplicada, que foi trazido pelo Bloco de Esquerda. Com a presente iniciativa legislativa, os proponentes visam alterar o estatuto da guarda prisional, pretendendo um suplemento de fixação correspondente a 15% da remuneração base a todos os trabalhadores do corpo da guarda prisional que prestem serviço nas regiões autónomas, independentemente da sua origem ou local de residência. Apontam que o suplemento de fixação dos guardas prisionais é um instrumento que visa garantir a igualdade de condições entre os trabalhadores que prestam esses serviços no território continental e nas regiões insulares, afigurando-se nessa medida essencial reconhecer as especificidades da insularidade e promover uma compensação pelos desafios adicionais que esta implica. Também ainda sustentam, na sua pretensão, que em 2000, no ano de 2000, o suplemento de fixação foi atribuído de forma equitativa a todos os guardas prisionais que prestavam serviços nas regiões autónomas, independentemente da sua origem geográfica, sendo que a partir de 2001 o referido suplemento deixou de ser pago aos profissionais que à data da sua colocação já eram residentes na ilha onde se encontra sediado o estabelecimento prisional no que foram colocados, continuando a ser pagos a guardas prisionais provenientes de outras regiões do país. Nestes termos, os proponentes propõem este suplemento e que seja atribuído a todas as guardas prisionais, independentemente da origem do seu local de residência. Relativamente à conformidade desta iniciativa, tendo em conta os requisitos constitucionais e regimentais, cumpre assinalar as considerações vertidas na nota de admissibilidade e na nota técnica elaborada pelos serviços, para as quais se remete. E, portanto, relativamente ao enquadramento jurídico nacional, internacional e parlamentar, não existe nada juridicamente relevante a acrescentar para a apreciação da análise da iniciativa, remetendo-se para o detalhe que está que consta da nota técnica elaborada pelos serviços. Relativamente à opinião da relatora, neste momento exime-se de preferir a sua opinião e, portanto, que deve seguir para plenário. Quanto às conclusões, pode-se entender que, efetivamente, portanto, este grupo, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda cumpriu, portanto, apresentou à Assembleia da República o abrigo das leis da Constituição e do Regimento, do Regulamento, peço desculpa, do Regimento da Assembleia da República, portanto, os requisitos formais de admissibilidade. E, portanto, nada mais a referir. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Paula Margarida tem a palavra.
Sra. Presidente, apenas para agradecer à Sra. Deputada Raquel a elaboração e a apresentação deste relatório e dar nota do seguinte, que em sede de Orçamento de Estado foi efetivamente aprovada a criação de um grupo de trabalho para que na Região Autónoma da Madeira efetivamente fossem verificadas os desajustamentos que existem relativamente a todos os funcionários, quer da Administração Regional, quer da Administração Central, uns que recebem, outros que não recebem, para que efetivamente possam estar todos enquadrados em termos de atribuição deste subsídio de insularidade ou de fixação, como lhe queiramos chamar. Portanto, o assunto está devidamente a ser monitorizado e com certeza que em breve teremos notícias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Margarido. Não registro mais inscrições, portanto passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Raquel Ferreira. Passamos ao projeto de lei 451 do LIVRE, introduz o crime de ecocídio no Código Penal. Sra. Deputada Madalena Cordeiro é a relatora, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer o trabalho dos serviços parlamentares. O Grupo Parlamentar do LIVRE apresentou o projeto de lei número 451, que introduz o crime de ecocídio no Código Penal, e a presente iniciativa visa proceder à alteração do Código Penal, editando um novo tipo penal, o crime do ecocídio. O objetivo é criminalizar condutas que causem danos severos, generalizados ou duradouros ao ambiente, incluindo prejuízos para a saúde humana, a biodiversidade e os recursos naturais. Os proponentes justificam a necessidade desta tipificação penal com uma diretiva da União Europeia. A iniciativa cumpre os requisitos regimentais e formais. Relativamente ao cumprimento da lei formulário, a proposta de lei traduz de forma sintética e objetiva o seu conteúdo no título da iniciativa. Por uma alteração ao Código Penal, deverá ser feita referência expressa ao diploma que altera, garantindo maior clareza e precisão legislativa. No plano constitucional, a iniciativa encontra fundamento no artigo 106 da Constituição da República Portuguesa. A nível do impacto legislativo, esta iniciativa vem alterar o quadro jurídico nacional de proteção ambiental, garantindo a punição de condutas que tenham efeitos desastrosos e irreversíveis sobre os ecossistemas e a saúde pública. A 22 de janeiro de 2025, a Comissão realizou pedidos de parecer ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público e à Ordem dos Advogados, e à data da redação do presente relatório não havia sido emitida qualquer pronúncia, tornando-se assim impossível fornecer avaliação do parecer. Abstenho de emitir a minha opinião e reservo a minha posição sobre a iniciativa para o debate na generalidade. O Grupo Parlamentar do LIVRE apresenta o projeto de lei número 451, que introduz o crime de ecocídio no Código Penal. O projeto de lei é apreço. Cumpre os requisitos formais. Face ao exposto no presente relatório, quanto à substância do projeto e ao seu enquadramento constitucional, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias é de parecer que o mesmo reúne os requisitos constitucionais e regimentais para discussão e votação na generalidade em plenário. Pedia só também, Sr. Presidente, se fosse possível, há lapsos neste relatório em que muitas vezes aparece proposta de lei em vez de projeto de lei. Se puder ser alterado, agradeço. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Paulo Moas, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Muito brevemente, para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório e o trabalho feito. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Eu pedi à Sra. Deputada Madalena Cordeiro que fizesse chegar à equipa de apoio à primeira comissão a versão que pretende que seja a final, admitindo que as correções que fará serão exclusivamente formais. E, portanto, penso que isso não obsta a que votemos. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Agora cabe ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 454 do LIVRE, que estabelece o regime jurídico da mobilidade ambiental. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido LIVRE apresenta à Assembleia da República o projeto de lei número 454, que estabelece o regime jurídico da mobilidade ambiental. A proteção no âmbito da mobilidade ambiental assenta neste projeto de lei em três eixos: a existência de um órgão de coordenação que promove uma abordagem à mobilidade ambiental assente na prevenção, preparação e proteção ancorada nos direitos humanos das pessoas deslocadas, assegura a mobilidade ambiental e integra as políticas públicas no que respeita à ação interna e externa do Estado português e garante a existência de mecanismos de proteção de pessoas deslocadas por questões ambientais em diferentes contextos e com diferentes necessidades. Paralelamente, a iniciativa consagra um mecanismo de proteção humanitário a conferir a pessoas seriamente afetadas por catástrofes ambientais que poderão operar no seio da cooperação de Portugal com países atingidos por catástrofes ambientais de modo frequente. A iniciativa, como se refere, prevê a criação de uma comissão de acompanhamento de mobilidade ambiental, suscitando dúvidas relativamente ao cumprimento da Lei Travão. Quanto aos prazos para a emissão do decreto-lei previsto no artigo 14 da iniciativa, pode suscitar dúvidas sobre se contendem com a competência legislativa do Governo, sendo esta a norma do exercício da função governativa e, portanto, do Governo. Quanto ao artigo 5º, pode o mesmo suscitar dúvidas quanto à luz da competência do Governo em matéria de condução da política internacional, decorrente à linha B e C do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa. Caberá, no entanto, ao legislador, em sede de especialidade, ponderar acerca da redação da norma face aos princípios constitucionais da Lei Travão e da separação de poderes. O relator exime-se de manifestar a sua opinião nesta sede. Dos pareceres solicitados, apenas se pronunciou o Conselho Superior da Magistratura, informando que não se pronunciaria, e face ao exposto é parecer que o projeto de lei número 454 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, Sr. Deputado Paulo Moás, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, também para agradecer a elaboração do relatório e a identificação também destas questões que o Sr. Deputado elencou, que também consideramos que em sede de especialidade seria possível, sendo a iniciativa aprovada na generalidade naturalmente, seria possível trabalhar sobre elas, mas em todo caso agradecer a elaboração do relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de intervenção, portanto passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves. Passamos ao projeto de lei 460 do PS, concede proteção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos. É relator também o Sr. Deputado Nuno Gonçalves, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O presente projeto de lei número 460 do PS, cujo signatário, o Sr. Deputado Miguel Castanheira, está aqui presente, concede a proteção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos, procedendo à sexta alteração da Lei 27/2008. A iniciativa legislativa tem por desiderato alargar o regime de proteção subsidiária a migrantes sujeitos a eventos climáticos extremos. Este projeto de lei é composto por 5 artigos. O primeiro definidor do objeto, o segundo procedendo à alteração dos artigos 2º, 7º, 18º e 47º da lei referida. O terceiro, que estabelece o regime de cooperação internacional do Estado português em matéria de concessão de proteção subsidiária e efetivação do direito de entrada em Portugal de migrantes sujeitos a fenómenos climáticos extremos. A quarta, que determina a regulamentação do decreto da Assembleia da República, que eventualmente venha a ser aprovado e promulgado, e o quinto, que determina o momento da entrada em vigor. A eficácia jurídica dos princípios enumerados nos números 1 e 2 do artigo 3º pode suscitar dúvidas constitucionais à luz da competência política do Governo em matéria da condução da política internacional, decorrentes das alíneas B e C do número 1 do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa, face ao princípio constitucional de separação de poderes, conforme plasmado na nota técnica que se junta em anexo. O relator exime-se de manifestar nesta sede a sua opinião. Dos pareceres solicitados às diversas entidades, apenas
a informação do Conselho Superior de Magistratura a manifestar que não emite parecer e face ao exposto é parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Miguel Matos, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, apenas para agradecer ao Sr. Deputado Relator o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de inscrição. Passamos à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Relator. Passamos à última linha deste ponto 3. Projeto de Lei 459 do Bloco de Esquerda. Proíbe o casamento de menores para uma maior proteção dos direitos das crianças e dos jovens. É relatora a Sra. Deputada Isabel Moreira, que tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Este projeto de lei do Bloco de Esquerda, sendo da mesma índole do anterior, tem uma solução jurídica diferente. Pretendem os proponentes garantir uma maior proteção dos direitos das crianças e jovens, promovendo a proibição do casamento de menores e, para o efeito, ao contrário do que sucede com o projeto cuja apresentação eu fiz há pouco, propõem alterações ao Código Civil e ao Código do Registro Civil. E os proponentes dão nota que a UNICEF assinala como negativo o facto de Portugal continuar a permitir o casamento de menores, no caso de jovens com 16 ou 17 anos, mediante alteração dos pais ou tutores ou dispensados de tal consentimento em determinadas circunstâncias. Depois os proponentes referem o percurso que a sociedade portuguesa tem feito na crescente proteção da infância e juventude, elencando exemplos, como exemplos a progressiva libertação das crianças e jovens do espectro do trabalho precoce, a garantia de educação universal gratuita e obrigatória até à maioridade e a extensão da idade até à qual se pode ser adotada, entendendo que os mesmos, que a coincidência da maioridade com a idade a partir da qual se pode casar é um passo necessário e lógico. Ainda para sustentar a sua pretensão, referem os proponentes a entender que os casamentos antes de atingida a maioridade com a autorização dos pais são parte de um fenómeno mais vasto de casamentos precoces e forçados e depois, além dos dados referentes à situação supra na década de 2012-2022, dão nota do número de casamentos infantis precoces ou forçados ocorridos em Portugal entre 23 e 25, referindo igualmente que o fenómeno dos casamentos de menores afeta sobretudo raparigas. Depois falam das razões de ser deste fenómeno do casamento precoce, da pressão familiar, entre outras razões, e, portanto, fazem a alteração que eu referi no Código Civil e no Código Processo Civil. Os pareceres não foram recebidos até à data que eu fiz este parecer, os pareceres que foram pedidos ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Deixo aqui uma nota que começa a ser rotina não recebermos pareceres do Conselho Superior de Magistratura, por exemplo, mas o projeto de lei reúne todas as condições para ser discutido em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Está aberta a discussão. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. É para agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira a produção e a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. O relatório está aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 4, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei número 208 do PCP, reforça os direitos e regalias dos bombeiros. E aquilo que eu ia sugerir era que o grupo parlamentar do PCP apresentasse o projeto e que depois o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentasse as propostas de alteração. Mas penso que não temos na sala o Sr. Deputado António Filipe e que isso obsta... Como? Sr. Deputado António Rodrigues, sim.
Sr. Senhora Presidente, eu sei que não está cá o Sr. Deputado António Filipe, responsável por isto, mas de qualquer forma nós queríamos sensibilizar, nomeadamente os autores do projeto e o PCP, uma vez que é previsível que o grupo de trabalho que está neste momento a discutir esta matéria vai apresentar as suas conclusões no próximo dia 6. E, portanto, esta discussão, de alguma forma, nós sabemos que já foi pedido o adiamento anteriormente, mas poderia parecer extemporânea, porque nós, na nossa parte, sempre entendemos e sempre defendemos que esta matéria estava a ser discutida no âmbito do Governo, num grupo de trabalho com participações de associações sindicais, de todas as partes envolvidas, e, portanto, tentamos sensibilizar o PCP relativamente a esta matéria, aparentemente ainda não possível até agora, mas que faria todo o sentido que houvesse aqui um adiamento desta situação, desta discussão, até podermos eventualmente vir a dispor desses elementos que poderiam enriquecer o próprio debate. Portanto, era nesse sentido que...
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Nós já temos connosco o Sr. Deputado António Filipe, que vou pôr a par da situação. Portanto, nós entramos no ponto 4 da nossa ordem do dia e eu ia sugerir que o PCP apresentasse o projeto de lei e o PS apresentasse as propostas de alteração. O Sr. Deputado António Rodrigues deu conta das razões pelas quais acha que seria pertinente o adiamento. Na verdade, já houve um adiamento potestativo, o que significa que um outro adiamento pressupõe deliberação e concordância do proponente. É este o ponto em que estamos, Sr. Deputado António Rodrigues? É o que estou a perguntar, é se adiamos. Tem a palavra, sim.
O autor estiver de acordo, uma vez, e nós temos a consciência de que isto já se arrasta há algum tempo e nós não queremos que se arraste esta discussão, mas e o PCP está ciente desta nossa preocupação com os resultados que o Grupo de Trabalho vai apresentar dentro de uma semana, julgamos nós, e portanto isso seria e traria uma maior riqueza a este debate e traria também maior perspectiva para a nossa própria intervenção a posteriori relativamente a esta matéria, e foi isso que tentámos sensibilizar o PCP nisto, compreendemos as suas razões, mas nós mantemos a nossa posição nesta matéria também.
Muito bem, Sr. Deputado António Rodrigues solicitou o adiamento, ele pressupõe a concordância do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, nós não vamos concordar pelo seguinte, esta discussão na sociedade foi feita em 10 de outubro, nós compreendemos que há um outro processo legislativo que corre em paralelo, mas que é substancialmente diferente, que tem que ver com o estatuto profissional dos bombeiros sapadores e dos bombeiros profissionais, das associações humanitárias, mas que tem que ver com as respectivas carreiras, o respectivo estatuto laboral, e isto é outra coisa. Portanto, este projeto de lei tem que ver com o alargamento de regalias já previstas no Estatuto Social do Bombeiro para os bombeiros voluntários. Já foi feito um adiamento, depois desse adiamento já houve, portanto, houve um adiamento protestativo, depois já houve adiamentos por concordância do autor, e, portanto, nós entendemos que as propostas do Partido Socialista já foram apresentadas há várias semanas, portanto, houve tempo mais que suficiente para que todos os partidos pudessem refletir sobre elas, e, portanto, eu creio que não se justifica mais adiamentos. Qualquer adiamento já é um protelamento sem sentido e, portanto, nós achamos que se deve, de facto, proceder à votação na especialidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Filipe. É o que faremos e significa que retomará a palavra para apresentar o projeto do PCP.
Sr. Presidente, o projeto do PCP visa, como eu acabei de referir, alargar aquilo que se chama o Estatuto Social do Bombeiro, ou seja, não há nenhuma lei com esta designação, mas a lei que regula os bombeiros, a atividade das associações de bombeiros em território nacional, prevê um conjunto de artigos que procura, no fundo, compensar, de alguma forma, o facto de ser bombeiro. Tendo em conta o reconhecimento unânime, pelo menos nas palavras, por parte da comunidade, da importância que deve ser dada aos cidadãos que fazem a opção de servir o país e a comunidade nos bombeiros voluntários, e nesse sentido, para que essa atividade possa ser mais atrativa, ou pelo menos que lhe seja dado o devido reconhecimento, está previsto um conjunto de direitos e regalias a essas pessoas e extensivas aos seus familiares, que tem que ver com, no âmbito da educação e outros, mas eu já lá iria. O que nós aqui propomos é que, designadamente no âmbito da educação, que seja removido o limite temporal para que de exercício de funções, para que essas regalias sejam efetivadas. Ou seja, a lei prevê que seja preciso um lapso de tempo de exercício de funções, que atualmente está em 2 anos, para que só a partir daí é que os bombeiros possam beneficiar dessas regalias. Parece que isso não faz sentido, a partir do momento em que, ou seja, a admissão num corpo de bombeiros voluntários não é qualquer coisa como se chegou lá e inscreveu-se e a partir daí é bombeiro. Não é assim. Passa por um período de formação até que alguém possa entrar na carreira ativa de bombeiro voluntário. E, nesse sentido, não, do nosso ponto de vista, não faz sentido que seja necessário, para além disso, mais 2 anos para poder começar a beneficiar dos benefícios que a lei prevê, designadamente em matéria de isenção de propinas e de regimes especiais de exames. Eu sei que o Partido Socialista propõe uma solução intermédia, que é não remover o limite temporal, mas passá-lo de 2 para 1 ano. Enfim, nós preferimos votar a nossa proposta e, nesse sentido, não acompanharemos a do Partido Socialista. Eu salientaria que há na proposta do PCP, salientaria mais 3 pontos. Um deles é acrescentar àquilo que se prevê já em matéria de assistência médica e medicamentosa, a possibilidade também de assistência psicológica. A atividade de bombeiros, sabemos que passa por momentos que, designadamente, em matéria de socorro a sinistrados, que podem ser traumáticos, e nesse sentido justifica também prever a possibilidade de assistência psicológica aos bombeiros. O segundo ponto que eu queria salientar, o segundo 3, tem que ver com uma novidade que propomos, que é o apoio no acesso a lares, quer dos próprios bombeiros quando tiverem idade para isso, quer o apoio aos seus ascendentes, porque é um dos problemas com que a sociedade portuguesa se começa a debater com muita gravidade, é o problema do apoio à população idosa. E, nesse sentido, se a lei já prevê apoios no acesso à educação, no acesso à saúde, justifica-se pensar que também o acesso ao apoio para que os bombeiros possam ter os seus pais em condições dignas e, portanto, terem um acesso, um apoio nessa que lhes permita colmatar essa dificuldade, e os próprios bombeiros, quando forem mais idosos e já não estiverem no ativo, também poderem beneficiar um apoio no acesso a lares. O segundo e o terceiro ponto tem que ver com o Fundo Social do Bombeiro, o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Coerentemente com aquilo que propomos, que implica um encargo adicional para o Estado, ou seja, não é para o Estado, é para o Fundo de Apoio Social. Portanto, o Fundo Social de Apoio do Bombeiro é um fundo que é gerido pela Liga dos Bombeiros e que, neste momento, tem um montante correspondente a 3% daquele que é o montante global atribuído aos bombeiros. Portanto, se o Orçamento de Estado define em cada ano qual é uma verba global atribuída aos bombeiros para o seu apoio, o apoio geral, e um montante correspondente a 3% desse valor é a dotação existente para o Fundo de Apoio Social. Ora, acontece aqui 2 coisas. Uma é que, se nós aumentarmos os encargos financeiros no fundo, coerentemente temos que aumentar o fundo, caso contrário o fundo fica sem fundos, mas há um segundo aspecto, é que há uma disposição legal que refere que as despesas do fundo não podem ser superiores em cada ano a 85% do fundo, o que significa que atualmente há bombeiros que não recebem os benefícios a que legalmente têm direito, porque o fundo já foi o plafonamento já foi ultrapassado. Isso não faz sentido. Não faz sentido que o Fundo de Apoio Social do Bombeiro, perante direitos e regalias que estão previstos na lei, que se diga que, bom, já não tem direito, houve outros que chegaram primeiro e o fundo já não chega para si. Isto não é justo. Não é justo. E, nesse sentido, o que nós propomos é que o montante do Fundo Social do Bombeiro não seja o correspondente a 3% do financiamento global, mas seja correspondente a 5%, e que seja revogada a norma que impede os bombeiros de receber os benefícios a que têm direito porque o dinheiro já não chega. E, portanto, são basicamente estas as propostas que constam do projeto de BDFV. Há outras menos relevantes, mas eu nesta fase queria apenas referir aquelas que nos parece que são mais significativas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Foram também distribuídas as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que serão apresentadas pelo Sr. Deputado André Rios. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentado de uma forma especial o Sr. Deputado António Filipe pela iniciativa legislativa do PCP. E eu diria que, fazendo uma adaptação de uma frase célebre do Mark Twain, diria que as notícias do assassinato deste projeto de lei pelas mãos do Partido Socialista foram manifestamente exageradas. E, de facto, se hoje podemos estar aqui a discutir na especialidade este diploma, facto é que o Partido Socialista deu o seu contributo, naturalmente tendo-se abstido na generalidade para que ele baixasse à especialidade, e é com esse espírito de colaboração institucional e de tentar ter algum equilíbrio, ponderação e bom senso naquilo que é a proposta final deste projeto de lei, que o Partido Socialista está aqui empenhado em apresentar estas propostas de alteração. E, portanto, começando ponto a ponto àquilo que são as iniciativas, neste caso, de alteração ao artigo 6º do Decreto-Lei 241/2007, o Partido Socialista entende que, naquilo que diz respeito às regalias no âmbito da educação, haja um limite mínimo para que um bombeiro possa aceder a esses benefícios, até porque efetivamente poderemos estar aqui em presença de algum oportunismo, caso não exista este limite mínimo. A pessoa inscreve-se no quadro de bombeiro voluntário e no dia seguinte está a obter um benefício que a lei consagra e, portanto, naturalmente parece-nos que há aqui uma tentativa de evitar que haja aqui um recurso abusivo a um voluntariado de conveniência para poder exercer um benefício ou beneficiar de um benefício consagrado na lei. Portanto, não discordamos que existam estes benefícios, o que discordamos é que, de facto, estes benefícios não tenham aqui, de alguma forma, algum balizamento do ponto de vista temporal que permita algum abuso naquilo que é o recurso a alguma questão, e nisto não vemos que haja aqui um desincentivo para que haja uma entrada nesta carreira de bombeiro voluntário, se é que se pode considerar uma carreira. E, portanto, há aqui uma solução de maior compromisso, de maior equilíbrio e maior compromisso, desde logo, com os voluntários, com a Associação de Bombeiros, para a qual presta o seu trabalho. E, portanto, parece-nos que esta cláusula de colocar aqui um limite temporal faz todo o sentido e, portanto, daí termos colocado na nossa proposta de alteração. Depois, há uma questão no número 11, que, e por outro lado, antes disso, antes do número 11, referir o seguinte: estamos a circunscrever também estes benefícios aos bombeiros voluntários, precisamente para que não alarguemos a bombeiros chapadores, na medida em que os bombeiros chapadores têm uma carreira própria e devem ter um tratamento próprio específico, sob pena de também colocarmos aqui algumas distorções naquilo que é a equidade em relação a outras carreiras da administração pública. E, portanto, parece-nos que aqui era importante separar aquilo que é os bombeiros voluntários e aquilo que são os bombeiros chapadores. Depois, dizer o seguinte também, que no número 11, tal como nós tínhamos anunciado no debate, na generalidade, no plenário, o Partido Socialista não pode concordar com a retirada da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de cena completamente naquilo que é o mecanismo de atribuição destes benefícios e consagrar exclusivamente a Liga dos Bombeiros como única entidade responsável pela gestão deste tipo de incentivos. Nós estamos a falar de dinheiros públicos, de recursos públicos, e que têm que ser sindicados por autoridades públicas, e não reconhecemos, sem prejuízo do mérito da Liga dos Bombeiros na sua ação política, não reconhecemos, até do ponto de vista daquilo que é a gestão de dinheiros públicos e da transparência da administração pública, não reconhecemos na Liga dos Bombeiros essa competência e essa capacidade, e, portanto, não podemos viabilizar a retirada da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deste sistema de incentivos e, portanto, daí a nossa oposição à relação original do diploma. Relativamente ao artigo 7º das regalias em termos de apoio judiciário, enfim, nós achamos que o sistema de apoio judiciário que já está anunciado que vai ser, e do patrocínio judiciário já está anunciado que vai ser revisto e revisitado, e, portanto, achamos que é nessa origem desse diploma originário que deve estar aqui esta questão e não neste diploma. Relativamente ao artigo 10º, o Partido Socialista concorda que se aumente a bonificação dos 15% para os 25% proposto pelo PCP, do tempo de serviço prestado como bombeiro. No entanto, discordamos que os descontos sejam integralmente pagos pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro e, portanto, achamos que continuará a fazer sentido que sejam repartidas aqui estes pagamentos dos encargos com esta bonificação. Relativamente ao artigo 3º do projeto de lei do PCP, a questão dos lares. Enfim, nós, o Partido Socialista, na falta de alguns estudos que meçam o impacto desta alteração mais pormenorizadamente e, sobretudo, tendo em conta a pressão que os lares já têm naquilo que é a falta de oferta em relação à procura já existente, nós achamos que este é um caminho, sem prejuízo de ter o seu mérito, mas em termos de projeto de lei consagrar já esta obrigatoriedade, parece-nos que é um passo maior do que a perna neste momento e carecia aqui de estudos complementares e de uma análise mais aprofundada. Finalmente, relativamente ao artigo 4º do projeto de lei do PCP, nós concordamos que é necessário, como disse há pouco o Sr. Deputado António Filipe, obviamente, é necessário aumentar as verbas disponíveis do Fundo de Proteção Social do Bombeiro, daí a expressão na nossa proposta de alteração, pelo menos 3%, e portanto significa isto que entendemos que é necessário reforçar esta verba do Orçamento do Estado. No entanto, parece-nos que efetivamente não deverá ser o legislador da Assembleia da República a determinar e escalonar concretamente qual é que é esse âmbito de aumento e no fundo remetemos para uma portaria conjunta, uma regulamentação conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e Proteção Civil que depois acomodarão as necessidades em função daquilo que é o novo quadro legal que vier a resultar desta alteração legislativa. De uma forma muito sumária, é esta a nossa posição relativamente à proposta de alteração na especialidade que apresentámos e que estaremos em condições de poder votar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está apresentado o projeto de lei, estão apresentadas as propostas de alteração. Pergunto se alguém pretende intervir neste debate. Sr. Deputado Nuno Gabriel tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, novamente. Bom, este projeto de lei aqui apresentado pelo PCP acrescenta em algumas matérias de extrema importância para estes profissionais. As alterações, as propostas de alteração do PS a este projeto de lei, de facto, há aqui várias questões, não diria sensíveis, mas de uma análise cuidada. Nós não apresentámos proposta de alteração, não terá sido por acaso, teremos tendência a acompanhar o projeto de lei do PCP. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para dizer que aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Filipe e aquilo que é o fundamento deste projeto de lei é algo que partilhamos e tem a ver com uma discussão antiga sobre o Estatuto Social do Bombeiro, que, como disse o Sr. Deputado António Filipe, não existe enquanto tal, mas que é uma preocupação de todos, não, eu acredito que não seja só no discurso, é uma preocupação efetiva de nós conseguirmos dar dimensão social a uma realidade que é de facto específica do nosso país, que tem a ver com o facto de termos o nosso sistema de proteção civil assente numa força que é essencialmente voluntária no seu recrutamento. Sabemos que depois é muitas vezes profissionalizada na sua missão e que hoje em dia mesmo aquela que é voluntária tem um nível de profissionalismo muito grande, quer do ponto de vista da dedicação em número de horas, quer do ponto de vista da formação que os operacionais hoje em dia têm. E portanto, este estatuto social que tem a ver com contrapartidas, eu não gosto de lhe chamar regalias, mas com contrapartidas que o Estado deve e entende dar a estes bombeiros, tem uma amplitude muito grande. Como vemos aqui no projeto de lei, vai desde matérias relativas à educação, à saúde, ao patrocínio judiciário e a outras. Tem também uma dimensão que tem a ver com o Estado Central e outra que tem a ver com as autarquias, onde há hoje em dia uma assimetria muito grande naquilo que é o estatuto social do bombeiro de autarquia para autarquia. Há autarquias que atribuem aos seus bombeiros e às suas famílias uma série de benefícios naquilo que é a sua relação, por exemplo, naquilo que são as tarifas da água, naquilo que são acesso a apoios aos filhos em termos escolares, em termos de propinas, e outros ao lado em que isso não acontece. E, portanto, era importante conseguir homogeneizar todos estes apoios. Por outro lado também, do nosso ponto de vista, e por isso estávamos de acordo com o pedido que foi feito pelo Sr. Deputado António Rodrigues, convinha também nós não fazermos isto de forma espartilhada, ou seja, estarmos a tratar agora em sede da Assembleia da República de alguns dos pontos, depois em sede de acordo entre o Governo e os parceiros serem tratados outros pontos, e haver provavelmente alguns que vão ficar até pendentes, desde logo estes que têm também a ver com as autarquias. Não, para nós não era o ideal votarmos na especialidade neste momento sem estar concluído o trabalho que está a ser feito entre o Governo e os bombeiros, mas obviamente não deixaremos de o fazer, procurando conciliar aquilo que é a nossa opinião de fundo com relativamente a estas matérias, com algumas delas que vamos deixar efetivamente para que seja a concertação entre o Governo e os bombeiros a definir no grupo de trabalho aquilo que vai ser feito. Queria só uma salvaguarda relativamente ao que disse o deputado André Rios, não era essa a intenção, mas quanto ao papel da Liga de Bombeiros Portugueses. Quer dizer, nós não subscrevemos uma lógica de que tudo aquilo que é a relação entre o Estado e a Liga de Bombeiros Portugueses, enquanto representante das associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros, tem de ser supervisionado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A Liga tem corpos de sucesso. Eu sei que eu fiz a salvaguarda, Sr. Deputado, mas, portanto, valorizar aqui também o papel da Liga de Bombeiros de algo que aqui quer dizer não tem sede nesta discussão, mas que é importante nós salientarmos, daquilo que deve ser o esclarecimento do papel que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil deve ter de coordenação de todas as missões de proteção civil, mas aquilo que deve ser a autonomia também dos corpos de bombeiros e da estrutura dos bombeiros naquilo que diz respeito à intervenção operacional enquanto tal.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Conforme tínhamos dito há pouco, nós entendíamos que esta matéria que é matéria de uma especificidade tal que exige muito o relacionamento entre as entidades próprias envolvidas neste processo, nomeadamente as associações e o Governo, negociando relativamente a cada uma destas questões, porque elas têm a ver com a progressão da vida, da profissão de cada um dos envolvidos nesta matéria. Não obstante isso, e não sendo possível fazer isto, corremos um sério risco de daqui a poucos meses estarmos a alterar depois, posteriormente, todo este edifício legislativo que agora aqui está a ser construído, e não obstante a legitimidade natural que os promotores da proposta têm relativamente a esta discussão aqui e agora, acompanhamos de alguma forma aquilo que foram as intervenções, nomeadamente algumas das propostas que o Partido Socialista aqui trouxe, porque elas são, pelo menos de uma forma moderada o acompanhamento daquilo que tem sido a evolução de todo o processo dos bombeiros portugueses nos últimos anos em termos de evolução da própria prestação de trabalho, das melhorias, das condições que têm sido efetuadas relativamente a essa matéria. E, portanto, na generalidade, diria quase que na esmagadora maioria, nós acompanharíamos as propostas que estão aqui plasmadas, sendo que as mesmas contribuem para uma evolução, mas não rasgam o sistema e conseguem criar aqui algum tipo de encontro de posições que tem havido, quer relativamente aos próprios protagonistas, quer relativamente àquilo que é o desígnio do Governo nestas matérias, que está preocupado e naturalmente que tem um grupo de trabalho a funcionar, como também disse há pouco tempo, para chegar a este acordo com os vários envolvidos nesta matéria. E, portanto, deixar aqui claro na nossa posição de que há aqui propostas do Partido Socialista que nós vamos acompanhar, porque naturalmente elas constituem uma evolução sem ser uma rotina relativamente àquilo que é a expectativa do que está a ser neste momento em cima da mesa, na discussão no âmbito do próprio grupo de trabalho a que nos temos referenciado, que o Governo já tem em andamento e que esperamos que breve trás possa trazer algumas propostas concretas e de uma forma estratificada e estratégica relativamente a estes pontos.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Rodrigues. Penso que estamos então em condições de passar à votação. Eu pergunto se podemos votar primeiro as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e se podemos votá-las em bloco ou se pretendem que não. Então querem que seja artigo a artigo?
Muito bem, então as propostas de alteração do Partido Socialista incidem primeiro sobre o Decreto-Lei 241 de 2007 e depois sobre a Lei 94 de 2015. Há aqui alguns lapsos que precisam de ser corrigidos, nomeadamente no artigo 2º, deve desaparecer esta referência ao artigo 7º, e no objeto é também preciso incluir a alteração à Lei 94 de 2015, que não consta. Mas o Partido Socialista pretende alterar, e vamos começar pelo Decreto-Lei 241 de 2007, alterar o projeto-lei do PCP primeiro no artigo 6º. Portanto, começamos pela votação do artigo 6º. Pergunto quem vota contra. Partido Comunista. Senhora Deputada Mariana Leitão, foi distribuído um quadro comparativo. Sim. Tem a palavra.
Senhora Presidente, se faz favor, isto tem de ser a linha dentro do artigo.
No artigo 6º, quer que seja número a número?
Quer que seja artigo 6º número 2, artigo 6º número... Pelo menos eu não consigo votar todas da mesma maneira.
Muito bem, Senhora Deputada, mas feito esse requerimento, ele será seguramente acolhido. Não tinha sido ainda e, portanto, eu estava a tentar que fosse votado o artigo 6º. Mas então, vamos votar o artigo 6º da proposta de alteração do Partido Socialista, que começa no número 2. Portanto, o artigo 6º, número 2, da proposta de alteração do Partido Socialista. Pergunto quem vota contra. Bloco de Esquerda, PCP e Livres votam contra. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal. E, portanto, foi aprovada a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 6º, número 2. Passamos ao artigo 6º, número 3, da proposta de alteração do Partido Socialista. Pergunto quem vota contra. Bloco PCP e Livre. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e Chega, ou Chega Iniciativa Liberal. Foi aprovada a redação da proposta de alteração do PS ao artigo 6º, número 3. E passamos ao número 7 do artigo 6º. No meu quadro comparativo não há número 4. Nós estamos a votar as propostas de alteração do Partido Socialista e depois votaremos o remanescente, naturalmente.
Numa votação.
Exato, o Partido Socialista mantém a lei atual, o PCP altera, portanto temos de votar uma delas. Sim? Claro. Fazemos ao contrário, votamos contra...
Pergunto aos senhores deputados se pretendem votar de maneira diferente. A mim parece-me que o mais simples é votar as propostas de alteração, considerando-se prejudicado no projeto de lei do PCP aquilo que for aprovado na proposta de alteração do Partido Socialista. Se preferirem metodologia diferente, são soberanos, havendo deliberação maioritária nesse sentido. Não. Muito bem.
Eu acho que devíamos votar no seu todo.
Isso é impossível, senhor deputado. Portanto, estamos a votar artigo a artigo e número a número. Portanto, já foram aprovadas as propostas de alteração do Partido Socialista ao artigo 6º, número 2 e 3. Passamos ao número 7 do artigo 6º. Pergunto quem vota contra. PCP, Bloco e Livres. Quem se abstém? Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Chega a Iniciativa Liberal. E, portanto, foi aprovada a alteração proposta pelo Partido Socialista ao artigo 6º, número 7. Número 8 do artigo 6º. Quem vota contra? Número 8 do artigo 6º da proposta do PS. PCP, Bloco e Livre. Quem se abstém? Chega. E, portanto, votam a favor o PSD, a Iniciativa Liberal e o CDS-PP no número 8. Foi aprovada a proposta de alteração do Partido Socialista ao número 8 do artigo 6º. Acabamos assim o artigo 6º, passamos ao artigo 10º, proposta de alteração do Partido Socialista. Sr. Deputado António Filipe, sim.
Sr. Presidente, eu contra mim falo, mas há uma proposta de lei há uma proposta do PS que consta do documento entregue ao PS, que eliminou o artigo 6C, não consta essa referência do mapa comparativo.
Não está no mapa comparativo.
está no mapa comparativo, então é um lapso do mapa comparativo. Eu tinha identificado alguns, tinha pedido essa correção, mas ela não chegou a tempo.
PS tenha...
Portanto, pergunto ao Partido Socialista se pretende manter essa proposta de alteração.
Sim, mas aqui o PS elimina... Exato.
Como?
Sim, pode-se votar a proposta do PCP.
Senhor deputada Mariana Leitão, sim, partilho a palavra.
Ah, sim, Sr. Presidente, peço desculpa, mas eu pelo quadro comparativo, não estou a ver bem, mas no artigo 6º, o ponto 7 é alterado pelo PS em relação ao PCP.
Já foi alterado?
Já foi.
E já foi votada e aprovada a proposta de alteração do PS, sim. O número 7, o artigo 6º, a proposta de alteração do PS já foi votada e aprovada. Portanto, o que está em causa
é
saber...
Já percebi, estava, eu é que estava a ver mal aqui.
O que está agora em causa é saber se, apesar de no quadro comparativo não haver referência a essa proposta de alteração do Partido Socialista, o Partido Socialista pretende ou não que ela seja votada. Sr. Deputado António Rodrigues. Sim.
Nós gostaríamos de saber, nós não temos aqui a proposta do Partido Socialista, porque nos estamos a ater ao quadro e, portanto, se fosse possível que fosse distribuída a proposta do Partido Socialista.
Pode ser que esse problema se resolva por si próprio, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Rodrigues está a dizer bem que no quadro comparativo não há nenhuma referência a essa proposta de alteração do Partido Socialista e, portanto, eu pergunto se há alguma proposta de alteração do Partido Socialista relativamente ao artigo 6º. Sim. O Sr. Deputado André Rios tem a palavra.
Sra. Presidente, salvo melhor entendimento, é o ponto 2 da nossa proposta que diz eliminar o artigo 3º do projeto de lei. Significa que o que se pretende é, de facto, votar contra a redação que o Partido Comunista propõe.
Mas então, provavelmente, quando se for votar a proposta do Partido Comunista relativamente ao artigo 6º, o seu clima resolve-se.
A nossa proposta é eliminar, sim.
Muito bem, muito obrigada. Nesse caso, passamos ao artigo 10º da proposta de alteração do Partido Socialista. Pergunto quem vota contra. Artigo 10º da proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? O artigo 10º. O Partido Socialista apresenta uma proposta de alteração ao número 2 do artigo 10º do projeto do PCP. São iguais, diz o Sr. Deputado António Filipe. Da bonificação que corresponde a 25%.
Do copagamento, ou seja, a proposta do PCP é de... no fundo, seja o Fundo Social de Proteção do Bombeiro a pagar os 100% e nós mantemos a redação do decreto-lei originário. Mas isso é um 3. Certo.
Estamos a falar do número 2 do artigo 10º.
Não, nós acompanhamos, então se calhar foi aqui um lapso, nós acompanhamos a unificação da proposta pelo PCP de 15 para 25%. O que não concordamos é com o pagamento integral por parte do Fundo Social de Proteção do Bombeiro.
Mas, de facto, Sr. Deputado André Reis, o número 2 do artigo 10º, a proposta de alteração do PS é igual
é capaz de ter havido
ao
um
do
lapso,
projeto de lei do PCP.
Certo.
E, portanto, não vamos votá-lo,
não vamos
porque
votá-lo.
Não faz sentido.
Ok.
E, assim sendo, passamos... Sr. Deputado António Filipe, sim.
Também há mais uma proposta de eliminação, mas pode ser votada, como fizemos há pouco.
Exatamente.
Quando for votada a do PCP.
Certo. As propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também incidem sobre a Lei 94 de 2015, o Fundo de Proteção Social do Bombeiro. E, portanto, é para essas propostas de alteração que agora passamos.
O artigo 8º.
Não aparece. Portanto, vamos votar o artigo 8º. Pergunto quem vota contra. Quem vota contra é o PCP e o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Pergunto quem se abstém. Chega, Iniciativa Liberal e, portanto, a alteração proposta pelo Partido Socialista ao artigo 8º da Lei 94/2015 foi aprovada. E assim concluímos a votação das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que significa que agora porei a votação o remanescente do Projeto de Lei do Partido Comunista. Pergunto, quem vota contra? Podia ser tudo. Não será tudo, porque os senhores deputados não querem que seja, portanto não será.
Mas era o que estávamos a tentar dizer há bocado, Sr. Presidente.
Então vamos votar. Não, podia. Podia. Pois, numa perspectiva lógica, podia. Mas os senhores deputados não querem, portanto vamos votar artigo a artigo. Passamos ao projeto de lei do PCP. E, portanto, começamos pelo artigo 6º. E votamos o número 4, a revogação. Pergunto quem vota contra. O PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e o CDS-PP. E, portanto, não é revogado o artigo, portanto, não é aprovado o número 4 deste artigo 6º na redação do Partido Comunista. Depois passamos, o número 7 e o número 8 já não serão votados porque estão prejudicados. É assim, não é, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, sim. O senhor não fez abstenções e votos a favor do número 4? Só perguntou quem vota contra.
Partiu do princípio de que os restantes... Há abstenções, peço desculpa, do Chega. Portanto, voto contra do PCP, do Bloco e do Livre. Muito bem. O número 7 e o número 8 estão prejudicados, parece-me. Então vamos votar o número 7. Já foi votado. Foi aprovada a proposta de alteração do Partido Socialista ao 7 e, portanto, está prejudicado o número 7. 7 e 8 parece-me que estão prejudicados. Votamos o 10. Quem vota contra? O 9, o 9 e o 10, sim. Certo, suponho que votem contra, pergunto quem vota contra, o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e o CDS. Portanto, os números 9 e 10 do artigo 6º não são revogados. Passamos à votação do número 11, do artigo 6º. Pergunto quem vota contra. PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS-PP, quem se abstém? E votam a favor o PCP, o Bloco e o Livre. E o Chega. O que significa que este número 11 não é aprovado. E temos que votar o número 12 do artigo 6º. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS-PP, quem se abstém? Quem vota a favor? PCP, Bloco e Livre, e Chega, e portanto não é revogado este número 12. Artigo 6º, C, vamos votar. Artigo 6º, C, pergunto quem vota contra. Artigo 6º, C, do Projeto de Lei do PCP. Sim. Portanto, sim. Portanto, PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS, quem vota, quem se abstém? Quem vota a favor? O PCP, o Bloco e o Livre, portanto, e o Chega, e portanto, este artigo 6º, a linha C, não é aprovado. Depois passamos ao número 2. Passamos. Há aqui um problema neste quadro. Ao artigo 7º. Passamos ao artigo 7º. Passamos ao artigo 7º do projeto do PCP. Pergunto quem vota contra. Artigo 7º do projeto do PCP. Votam contra o PSD e o PS. Quem se, e o CDS e a Iniciativa Liberal? artigo 7º do projeto de lei do PCP. Portanto, votam contra o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e o CDS-PP. Pergunto quem se abstém. Quem vota a favor? O Chega, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. E, portanto, não é aprovado este artigo 7º. Passamos ao artigo 10º. Pergunto se podemos votar em bloco ou se querem votar número a número. Artigo 10º do projeto de lei do PCP. Junto. Artigo 10º. Quem vota contra? Senhor deputado André Rios.
É melhor votar número a número. Nós vamos votar não, a favor do
número
2.
O número 2 não é igual ao do PS, porque o do PS não foi votado, sendo igual, certo. Foi eliminado. Portanto, o número 2 deste projeto de lei do PCP é votado. Ou seja, o número 2, o número 3, o número 5 são necessariamente votados. Do artigo 10º. Pergunto se votamos em bloco ou se autonomizamos. Autonomizamos. Artigo 10º, número 2 do projeto de lei do PCP. Quem vota contra? PSD. Quem vota? Artigo 10º, número 2 do projeto de lei do PCP. Quem vota contra? PSD, LIVRE, iniciativa, PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Portanto, este número 2 do artigo 10º é aprovado com os votos a favor do Partido Socialista, do Chega, do Bloco, do PCP e do LIVRE. E com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Número 3, quem vota contra? Número 3 do artigo 10º. PSD, PS, Iniciativa Liberal, CDS. Pergunto quem se abstém. Quem vota a favor? Chega, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE, foi rejeitado. Passamos ao número 5 do artigo 10º. Pergunto quem vota contra. É a revogação. Quem vota contra? PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Chega, Bloco, PCP e LIVRE. Foi rejeitado este número 5 e, portanto, ele não é revogado. Fechamos o artigo 10º, passamos ao artigo 19 do projeto de lei do PCP. Pergunto assistência médica, psicológica e medicamentos. Pergunto quem vota contra. Artigo 19 do projeto de lei do PCP. Pergunto quem vota contra. Partido Socialista. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Quem vota a favor? O PSD vota a favor, Sr. deputado António Rodrigues. Então, votam a favor o PSD, o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, o LIVRE e o CDS. E, portanto, este artigo 19 é aprovado. Depois temos no artigo 46 o número 2, que é uma norma revogatória, que, portanto, temos de votar. Artigo 46, número 2, do projeto do PCP. Pergunto quem vota contra. PSD, PS, CDS. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Vota contra. Portanto, contra PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? E votam a favor o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE. Portanto, este número 2 é revogado. Sim, Sr. deputado António Rodrigues.
Temos aqui algumas dúvidas relativamente ao artigo 30º. Que é uma proposta do PCP para revogar, mas nós não a apreciámos, tanto quanto estamos a tentar acompanhar. Não
é? O PCP quer revogar o artigo 30. Então temos que votar também essa proposta de revogação do artigo 30. Pergunto quem vota contra. PSD. Artigo 30, residência obrigatória. O PSD quer revogar, o PCP quer revogar o artigo 30. Votam contra o PSD, o PS, a Iniciativa Liberal e o CDS. Pergunto quem se abstém. Votam a favor o Chega, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE. e, portanto, o artigo 30 não é revogado. Já tínhamos visto que o artigo 46, número 2, também não era revogado, o que significa que entramos na reta final e vamos agora olhar para a lei e para o artigo 6º, que é sobre a entrada em vigor. Peço desculpa. Vamos agora ver as alterações à Lei 94 de 2015. E vamos votar a proposta de alteração do PCP ao artigo 8º, Fundo de Proteção Social do Bombeiro. Está prejudicado pela alteração do PS que foi aprovada. Depois votamos então uma norma revogatória, que é o artigo 5º, que também está prejudicado. O que significa que não temos mais nada para votar, que é algo que enche os nossos corações de alegria. Os preambulares. Artigos preambulares, quem vota contra? Quem se abstém? Os artigos preambulares são aprovados por unanimidade. Concluímos então a nossa reunião. Faremos um intervalo de 5 minutos, a não ser que a senhora Presidente da Comissão, que já está connosco, queira passar de imediato. Então fazemos um intervalo de 5 minutos. Muito obrigada.